Meu estado, Rio Grande do Norte, não deseja que o assistencialismo fabrique grupos de ineptos, dependentes eternos das esmolas federais, como foram no passado tantos sertanejos à mercê de carros-pipa, de planos de emergência e das feirinhas básicas de candidatos que se perpetuavam nos governos e prefeituras. Esmolas para credenciados não desenvolvem um povo. Só os investimentos na educação e a implantação nas novas ferramentas que desenvolvem todas as atividades econômicas podem mudar o cenário das cidades brasileiras. Os municípios do interior precisam de tecnologia. O comércio das cidades urge uma reforma tributária. Os micro e pequenos empresários necessitam de mais incentivo e menos burocracia. Nossas crianças e jovens precisam de escolas e professores qualificados, com bons salários. Lembremos do auspicioso comentário atribuído ao ex-presidente americano John Kennedy. Os políticos comuns pensam nas próximas eleições. Os estadistas pensam nas próximas gerações. Quando vemos um presidente usar a popularidade construída na força do assistencialismo e da publicidade como arma de perpetuação no poder para um partido político, fica a pergunta sobre para que horizonte está olhando o presidente na nação, para o futuro do povo ou para as urnas futuras? Já superaram a marca dos bilhões os recursos destinados pelo governo ao Bolsa Família, um grande programa criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, mas que transformou-se em moeda política e propaganda eleitoral, levando grandes populações a acomodarem-se com as esmolas diante da ausência de projetos para a geração de emprego. A tática eleitoreira, como nos tempos dos coronéis políticos, tem no Nordeste seu alvo predileto. Com mais de metade das famílias assistidas pelo Bolsa Família. Só no meu estado são 350 mil famílias, o que significa em torno de 60% do povo subsiste da caridade oficial, sem qualquer perspectiva de sair dela para algo melhor, como deveria ser a obrigação de um governo que pensasse no futuro dos cidadãos, sobrevivendo com emprego e salários dignos. Ora, se grande parte do povo brasileiro e nordestino permanece sob os arreios do Bolsa Família há tanto tempo, sem expectativa de mudança para melhor, significa que o governo federal não tem ou não quer uma política que planeje a oferta de educação, geração de emprego e estabilização profissional para os mais carentes. E isso é simples, senhor presidente. Não existe a vontade política de se estabelecer reais condições para os agentes econômicos, para os geradores de empregos atuarem como dentro dos parâmetros de mercado que regem as maiores economias do mundo. Vivemos uma reedição de velhas experiências autoritárias que a história enterrou nos arquivos do leste europeu e que resiste envergonhadamente nas republiquetas dos ditadores em fim de festa. Não tenho nada contra a moda retrô, que invade o vestuário dos jovens, que ressuscita grandes clássicos do cinema e ícones da música, que embelezam os ambientes arquitetônicos desses tempos. Mas não dá para concordar com a retomada do atraso do campo político, que beneficia estratégias de poder em detrimento das liberdades individuais e do desenvolvimento do material das pessoas. A história recente de muitos países que saíram da pobreza e hoje lideram a economia mundial nos mostra que a melhor política é abandonar velhas práticas e adotar medidas necessárias para que as crianças e os jovens frequentem boas escolas. Tenham a orientação de bons professores focados na construção do futuro. Era praxe em alguns estados nordestinos o uso político da educação. Diga-se aqui secretarias e suas obrigações, para forjar-se lideranças e status eleitoral. Ao largo das décadas, enquanto a pasta elegia parlamentares, ia reduzindo sua verdadeira função, ao mesmo tempo em que nos planos federal e estadual um sucateamento tomava corpo. De nada adiantou o rodízio de partidos do poder central do Brasil, pois o que vemos é que a educação tem o mesmo uso político, qualquer que seja a sigla da gestão. Lá no Rio Grande do Norte, governado há 8 anos por uma professora e que tem como aliados parlamentares do PT, oriundos do magistério, o quadro é desolador. Se não faltam votos fabricados da politicagem da pasta, falta tudo nas escolas da rede pública. Não cabe na página dos jornais locais tanto descaso. O que não falta é pauta para notícia ruim quando o assunto é educação do meu Estado. Vontade, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é o que mais falta para lançar o Rio Grande do Norte nos trilhos do desenvolvimento de verdade. Chega de mise-en-scène nas assinaturas de convênios, autorizações para obras no futuro distante e intangível. Não dá para ver refinarias apenas no papel e instaladas fisicamente em outras paragens. Um aeroporto cuja promessa já provocou diversas reuniões com áreas de comício. A transnordestina que tem passado por nós em debates com a SUDENE e o BNDES e que parece cada vez mais longe dos nossos limites geográficos. Os grandes benefícios da Petrobras que não tem passado de parcos royalties e projetos sem grande dimensão e alcance econômico. Com todas as potencialidades disponíveis, não merece o Rio Grande do Norte uma relação tão difícil com o governo federal e suas instituições financeiras e de desenvolvimento. Nada exigimos além do direito de quem tem como colaborar com o progresso do Brasil. Imagine comigo uma população equivalente a um bairro paulistano, vivendo num território apropriado para irrigação como poucos no mundo, com agropecuária produtiva e uma bacia leiteira pronta para abastecer outras regiões, com áreas perfeitas para fruticultura, o solo rico em minérios e petróleo, plenamente favorável à produção de energia eólica e energia solar, um patrimônio natural de rara beleza e uma estrutura turística pronta para atender visitantes de todas as partes, sem falar num povo que se destaca no contexto social e cultural brasileiro como um dos mais hospitaleiros. É este o lugar de onde venho, que já deu ao Congresso Nacional figuras de grande importância para a consolidação da República e da democracia. Espero ter na nobre função de senador do Brasil o discernimento dos senhores que me ouvem nesta hora, as bênçãos do meu pai, cujo espírito de entusiasmo e amor pelo Rio Grande do Norte pairam sobre mim, e a confiança do povo nordestino, em especial dos homens e mulheres que trabalham pela redenção do campo e que com suas lutas ensinam as novas gerações a produzir tudo aquilo que faz do Brasil um celeiro que abastece os povos do mundo. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, irmãos brasileiros que me assistem pela TV Senado, estou aqui imbuído do grande desejo de fazer apenas aquilo que deve nortear as atribuições de quem escolhe a vida pública, mesmo por tempo limitado. Servir ao povo do Brasil, apesar da enfermidade do cargo que hoje começo a exercer, estou muito honrado em poder compor esse plenário. Nele e por sua importância, quero fazer o melhor que me for possível em prol do Brasil e do meu Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos.
Senador.
Se me permite, presidente.
Senador Zé Bezerra, Vossa Excelência nos brinda com um belo discurso de estreia, um discurso que caracteriza firmeza política, firmeza ideológica e que destaca muito bem o titular da cadeira que hoje, ou alguns dias, o senhor a ocupa. O senador José Agripino, que é uma referência na política brasileira e um orgulho do Rio Grande do Norte. Chegamos aqui no Senado praticamente juntos, no mesmo dia, e tomamos posse quase que na mesma hora. Eu substituindo o senador Garibaldi Alves Filho, ex-presidente da Casa, um homem dedicado aos interesses coletivos. E Vossa Excelência substituindo o senador José Agripino. De forma que a presidência parabeniza Vossa Excelência, em nome da Casa, pelo excelente discurso pronunciado nesta sessão.
Muito obrigado. Permite o...
A parte do senador.
A parte do senador.
Concedido a par.
Mas eu vou ficar de pé. Senador, não poderia deixar de me manifestar na vinda de um brilhante pensador e que está conhecendo realmente o problema do nosso país, especialmente do seu Estado. Quero me comungar com Vossa Excelência desse vosso pronunciamento. Nós sabemos que, como suplentes, agora titulares, que ocupamos esse breve espaço no Senado Federal, mas que essa voz, senador, ela é como uma pedra no meio do lago, o lago mais silencioso possível. Mas quando a pedra, que é a sua, a vossa palavra, a nossa palavra, com certeza, mesmo que seja no meio do lago, vai alcançar todas as margens, e é dessa voz que nós precisamos no Senado Federal. E da mesma forma, senador, que fui recebida pelos pares dessa casa, por todos os senadores, por toda a equipe que aqui trabalha, eu espero que o senhor também sinta-se muito bem recebido, e vamos comungar, sim, senador, dessa voz, pelas nossas empresas, pelas pessoas que produzem, pelas pessoas com dignidade no nosso país, e coaduno do novo pacto federativo nesse país, que é o que nós realmente estamos precisando. A descentralização do Estado é o que nós estamos precisando. E é nesse ponto que o governo federal tem que pensar. Não no governo discriminatório, como está acontecendo não só com o vosso Estado, senador, mas também com o Estado de Santa Catarina. Pelo brilhantismo, pelas vossas posições, a minha participação e a minha voz será paralela e conjuntamente à vossa participação. Obrigada.
Senador Zé Bezerra, quero uma parte também da vossa excelência.
Senador, agradeço à senadora Niura. Nós nos encontramos hoje durante reunião na CAIS e nos conversamos muito, nos identificamos muito, vi da sua competência, do seu preparo, da facilidade com que fala e com certeza comungamos muito bem do mesmo ideal e com certeza faremos um bom trabalho aqui, senadora, com a sua competência, seu brilhantismo, a sua boa oratória, e nós vamos defender os interesses dos pequenos e microempresários desse Estado e os pequenos produtores rurais do Brasil. Uma palavra, senador Jair.
Um minuto só, senhor presidente, só fazer uma parte. Primeiro quero saudar, desejar boas-vindas a Vossa Excelência, como colega senador aqui, que nesse exato momento substitui nosso valoroso e grande companheiro Zé Agripino, que indiscutivelmente é uma das maiores lideranças políticas deste país. Até porque já lidera o nosso partido por mais de 10 anos e, particularmente, me sinto honrado sobremaneira sobre a sua liderança. Todavia, Vossa Excelência nos brindou com um belo discurso, retratando a sua trajetória e, sobretudo, a história do Rio Grande do Norte. O senhor retratou a verdade. Lamentavelmente, tudo aquilo que o senhor falou representa fatos concretos do Brasil. Um Brasil que hoje, lamentavelmente, o governo federal, ou seja, o governo, se instrumentalizou para fazer aquelas políticas partidárias, não pensando nas futuras gerações, mas pensando nas próximas eleições. De tal maneira que tudo isso será possível, certamente, se o povo brasileiro tiver a consciência do que representa o futuro do Brasil. Nós queremos um governo moderno, um governo que preocupa, com certeza, com a boa educação, que preocupa com a saúde, que preocupa com a segurança pública do nosso país, que preocupa com políticas públicas de geração de emprego e renda. Não, como o senhor bem disse aqui, nós não queremos, em hipótese alguma, que o Brasil seja a população menos afortunada, escravo da Bolsa Família. Não. Não é esse o Brasil que nós queremos e, certamente, a maioria daqueles que recebem a Bolsa Família queria o quê? Uma oportunidade. E só seremos um país mais justo em que nós procuramos dar oportunidade e, assim, nós estaremos construindo um Brasil com mais cidadania e com mais justiça social. De tal maneira que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, desejar boas-vindas, na certeza que poderá, com a sua capacidade, com a sua inteligência, muito bem representar o valoroso e querido amigo particular José Agripino. Muito obrigado.
A presidência obrigado, lembra.
Senador. Obrigado, senador.
Oito ilustres senhores senadores estão inscritos para falar nesta sessão.
Aí, sabe. Muito obrigado a todos e uma boa noite.